Amém. Deus abençoe, tenham todos uma boa noite, que a paz do Senhor seja com todos. Amém? Amém. É importante que nós, eu acredito que é importante que nós entendamos as coisas para que a gente possa acreditar, né? Porque Paulo fala, como crer se não há quem pregue? E a pessoa prega exatamente para que o outro entenda, né? Que Jesus fala, vai e abre os olhos das pessoas. Abrir os olhos significa mostrar, entender. Ó, isso é assim, isso também é desse jeito. Aí, abrindo os nossos olhos, a gente entendeu, e o povo se perde por falta de entendimento. A partir do momento que você entende, tem os seus olhos abertos, aí você ou acredita ou não acredita. Amém? Ou a gente acredita, ou a gente não acredita. Jesus pregava, falava, não foram todos que creram nele. Né? Creram nele. Você precisa crer na pessoa. Crer no que a pessoa fala. E Jesus, muitos creram, mas muitos não creram em Jesus. Bom, o que nós queremos hoje? Ajudar, abrir o entendimento nosso, para que nós possamos continuarmos, né, na nossa luta contra o pecado. Quando Jesus chama, nos chama, ele fala, pega a sua cruz e siga-me. O começo do caminho, o início do caminho, os primeiros passos. Você, não sei se vocês concordam, a gente, ninguém sabia de nada, ninguém entendia nada. Você, por isso é que é pela fé. Você acredita em mim, você confia em mim. Então, vem, siga-me, e eu ao longo do caminho vou te mostrando as coisas. Ao longo do caminho eu vou te falar das coisas concernentes ao reino de Deus. Deu para entender o que eu quero dizer? Hã? Não, não, chefe. Então explica para mim, vamos ver se entendeu mesmo. Pega aí o microfone. Só o que eu falei até agora. Tem microfone, não? É para a Renata mesmo, não? Só o que eu falei até agora, dá para o Fred, então. Então o Fred não entendeu. E eu perguntei se você entendeu, você não falou nada. Então dá aqui, ó, Eumícia. Também não entendeu. Dani. Vai, Dani. Só o que eu falei até agora. Só o que eu falei. Mais nada.
O senhor falou que quando a gente começa, a gente não entende muita coisa.
Claro.
Né? Que a gente só começa.
Você não entende nada.
Nada.
Nada. É o primeiro passo. Não é assim? Continua. Pronto. Já falou alguma coisa. Dá para o Luiz. Dá para a Lucilda. Dá para o Wildeone.
Amém. Assim, concordo com o que o senhor falou, né? No começo, né, a gente vai pela empolgação.
Não.
Assim, se o senhor...
mas eu não falei assim.
Não, é, no começo é difícil por causa disso, não, porque a gente só não entende, a gente não sabe.
Atenção, presta atenção. É para ajudar a igreja. Então, calma, tá? É para ajudar a igreja. Nós não vamos brigar por causa disso. Uhum. O que eu disse, e que é o que eu quero que a igreja entenda, só isso que eu estou falando. O começo da carreira cristã, com empolgação ou sem empolgação, o primeiro passo que a gente dá, a gente não sabe nada. A gente entra pela fé. Por quê? Porque você acreditou em Jesus Cristo, então ele te chama e diz, né? Vinde após mim, pega a sua cruz e siga-me. Vocês concordam que é ao longo do caminho que ele vai mostrando para nós as coisas? Tem coisas que nós acreditamos. Tem coisas que nós temos dificuldade para acreditar. Tem coisas que demoram. Não é assim? Tem coisas que nós entendemos com facilidade.
Era isso aí que eu ia explicar, o senhor não deixou.
Amém. Amém. Mas agora, então Deus, né? Eu só queria tirar essa palavra empolgação. Não, não é, não são todos que dão o primeiro passo nessa condição. Tem muita gente que já desde o começo já sente muita dificuldade, né? Outros, você tem razão, quando diz, né, a palavra foi semeada, ela caiu à beira do caminho, ela foi recebida com alegria, o outro caiu no meio do espinho, a outra caiu no, né, assim, terra boa, tal. Então tem várias situações. O certo é que quando a gente dá o primeiro passo, quando a gente pega a cruz e começa a caminhar, a gente não sabe nada. Nada, nada, nada. Nós estamos, como foi cantado agora mesmo, perdidos, sem ninguém, sem Deus, etc. Né? E aí, na medida que a gente vai cantando, caminhando, a música anterior falava também alguma coisa interessante. Bom, o que que nós queremos hoje? Passar para a igreja? Porque quando a gente passa, ontem conversando com a Luciene, agora eu entendi. Agora, não, isso aí eu não concordo. Né? A gente, conversando aqui com a Luciene aqui ontem, a gente percebe que tem certas coisas que a gente digere com facilidade. Tem certas coisas que a gente não aceita. Amém? Amém. Eu queria começar por uma passagem interessante, quando Jesus fala assim, eu queria que o Miro localizasse para nós aí, quando ele fala, mais ou menos assim, Satanás, o que você tem que fazer? Satanás, o que você tem que fazer, faz. E daí para frente, o que aconteceu? Satanás vem, hã? Aí Satanás vem, entra em Judas. Satanás vem, entra em Judas e vai fazer o serviço. Né? Então, Satanás, o que você tem que fazer, faz. Mas quem levantou foi Judas. Quem foi fazer a obra do diabo. A obra do diabo. Tem a obra de Deus e tem a obra do inimigo. Mas aí, comentando e falando hoje, inclusive, com algumas pessoas, e ontem também em Brasília, é que tanto Deus quanto o inimigo, a obra é feita através de nós. Não é? Então, o inimigo, Satanás, entrou naquela pessoa e levou aquela pessoa a fazer só um minutinho, que levou aquela pessoa a fazer aquilo. Você tem certeza que aquilo não é uma obra de Deus. O que esse menino fez lá em Silvânia, o rapaz fez lá em Silvânia, foi lá, entrou na escola e deu não sei quantos tiros lá no rosto da... Né? Aquilo ali não é uma obra de Deus. Concorda? Então, se você observar, Jesus falou assim, pelo fruto você conhece a árvore. Pelo fruto você conhece a árvore. Ali não é um fruto bom, é um fruto ruim. Todo mundo está vendo. Mas tem frutos que você tem dúvida se foi bom ou se não foi ruim. Tem certas coisas que a gente faz que a gente mesmo tem dúvida daquilo que a gente fez. Então, mas o certo é que tudo é feito assim. E é por isso que nós vigiamos, né? Por isso que nós vigiamos. Vigiamos, fecha a porta, não deixa brecha. Por que que você vigia? Para que não entre em você o inimigo. Fecha a janela, fecha a brecha, fecha a porta. Não dê lugar ao diabo. Porque se você der lugar, ele entra. E se ele entrar, é para fazer. Ele entra para fazer determinada coisa. Às vezes, a gente consegue entender, descobrir antes e mandar ele sair. Nossa, entendi já, sai de mim, eu não quero. Amém? Então, começando lá em Adão e Eva. Primeiro aqui, ó, o humilde foi, falou João? Quanto? João 13. Só para ler aqui. Eu espero não ser chato e nem muito complicado para vocês, entenderem. João 13, 27. Está aqui. E após o bocado, depois que Judas comeu o pão, entrou nele Satanás. Entrou nele Satanás. Disse, pois, Jesus, o que faz, faz-o depressa. O que faz, faz-o depressa. Né? Mas Deus falou para quem? Para Judas ou para o diabo? O diabo. Quem ia fazer a obra era o diabo. O diabo estava ali. Ele estava ali para fazer aquilo. Né? Mas ele não poderia fazer se não tivesse uma pessoa para fazer aquilo. Amém? Lá no Éden, quando Eva, quantas vezes certamente a serpente tentou, né? Existia muitos, a humanidade, existia, os homens já tinham, a terra estava cheia. E ali, desde o que o diabo queria fazer, o que a serpente queria fazer, ele conseguiu fazer. Né? Mas como que ele conseguiu fazer? Ele precisava de uma pessoa, Então ele queria atingir o homem, a cabeça. Ele queria atingir a cabeça, ele queria atingir o homem, não era a mulher. Mas para atingir o homem, ele usa a mulher, ele usou a mulher. Então ele entrou em Eva primeiro e foi lá em Adão. Mas primeiro ele entrou em Eva e foi lá em Adão. Para quê? Para o pecado. Só foi consumado depois que Eva conheceu Adão. O pecado foi consumado ali naquele momento. Eva sozinha não teria pecado. Eva e Adão foi que o pecado foi consumado. Mas isso aí também, nós não temos muita coisa. Você poderia dizer assim, o que eu tenho a ver com Adão? Né? Nós, o problema agora é nosso. Né? Nós fomos criados para quê? Para que nós Nós somos casa. Por acaso nós somos criados para ser habitação do inimigo? Vocês acham que Deus nos criaria para ser habitação? Porque nós somos casa espiritual. E nós não fomos criados para ser morada de demônios. Nós não fomos criados para ser, mas nós nos tornamos morada de demônios. Assim, nós não fomos criados para isso. Nós não fomos criados para a destruição, nós não fomos criados para o pecado. Mas nós nos tornamos morada de demônios. Qualquer um que chegava, ia entrando. Amém? Até o dia que veio um maior, que foi o Espírito Santo, maior do que todos aqueles espíritos que já estavam em mim, e foi entrando e colocando para fora aqueles que estavam morando, habitando em mim. Eu não nasci para ser uma habitação dos chacais, uma habitação dos demônios, não foi. Mas até hoje, gente, até hoje nós estamos ainda, né? Você tem que estar fechando a porta, você tem que estar fechando a janela, você tem que estar vigiando, porque ele sai, mas ele anda por aí e tal, de repente a porta está aberta ali, ele entra. Amém? Então, isso é para nós entendermos o quê? Entendemos o quê? Que ninguém é melhor do que ninguém e que ninguém está isento de nada. Muito pelo contrário. A nossa luta é contra o pecado, mas na medida que a gente vai caminhando, a gente vai se tornando mais resistente, porque Deus vai abrindo nossos olhos. Então, se aquela janela estava dando lugar, aquela janela estava, eu vou lá, fecho a janela. Mas daqui um pouquinho Deus mostra para mim que tem uma outra janela na frente. O que eu faço? Vamos fechar aquela outra também. Tem uma brecha ali, tem uma coisa aqui e tal. E assim, nós vamos sendo edificados, construídos para a morada de Deus. Vai chegar um momento em que quem vai morar em nós? Só nós e Deus. Só nós e Deus. Então, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado. Aí vai tirando. Quer dizer, o santo, ele começou a ser santo aqui, com todos os defeitos, com todos os pecados. Você é santo, meu irmão. Com todos os defeitos, você é santo. Só que o santo santifica na medida que ele caminha. O justo justifica na medida que ele caminha. Amém? Nós somos chamados para a natureza divina, a perfeição. E assim você vai caminhando. É uma coisa bonita, é uma coisa muito interessante. Bonita. Porque você começa a perceber que coisas grosseiras, às vezes, você fazia. Coisas realmente assim, que não dá para entender. Por exemplo, o caso desse menino que fez lá, é um absurdo, não é? Quem sabe lá na frente, se esse menino, ele não vai se arrepender amargamente de ter feito uma coisa grosseira, absurda? Amém? Hebreus capítulo 3, é 3? Hebreus capítulo 3, versículo 6. Mas Cristo, como filho, sobre a sua casa, sobre a sua própria casa, Hebreus 3:6. Mas Cristo, como filho, sobre a sua própria casa, a qual casa somos nós? Se tão somente conservarmos firmes a confiança e a glória da esperança. Quer dizer, aqui, é no começo aqui que eu me tornei casa de Deus, né? Eu vou caminhando até ele estar construindo a casa, ele está edificando a casa. Portanto, como diz o Espírito Santo, hoje se ouvirdes a sua voz, não endureçais os vossos corações, como na provocação lá. Lá atrás, Deus já queria habitar no homem de novo, porque, né, Deus já queria voltar para o homem. Mas não foi possível, porque as pessoas não entenderam. Por mais que Abraão, Isaac, Jacó tivessem fé, tivessem muito entendimento, mas não foi suficiente. Jesus Cristo foi realmente a pessoa que entendeu perfeitamente que Deus morava nele, que Deus vivia dentro dele, que Deus estava nele. Então ele fala, eu e o Pai somos um. E nós, gente? O que é que Deus quer para nós? Não é a mesma coisa? Amém? Não é a mesma coisa? Não é que a gente chega a um ponto que não tenha, que a gente possa dizer, eu e Deus somos um. Então, como que isso acontece? Numa das apostilas a gente fala mais ou menos sobre isso. Por exemplo, nós estamos caminhando aqui. Eu tinha uma coisa, tinha um espírito que entrou em mim, que foi o espírito de usura. Hã? A Jota gostava demais de dinheiro, que ela cortou, fazia conta de todo centavo, tal, etc. Isso é o quê? Usura. Eu tinha esse espírito. Ganância, não sei o quê. Saía, entrava para um lado, saía para o outro, não interessa. O certo é que eu tinha uma loucura por causa disso, por causa do dinheiro. Bom, vamos dizer que saiu de mim aquele espírito. A água que era muito suja, que era lama, que era suja, clareou um pouquinho. Mas e daí para frente? Eu só tinha esse espírito maligno? Eu só tinha esse defeito? Não. Eu tinha outros. Aliás, eu tenho outros. Amém? Mas na medida que Deus abre os nossos olhos e mostra para você, olha esse aí, né? Aí você fala para Deus, Senhor, mas esse está difícil, hein? Mas esse não quer, esse está impregnado ali e tal. Mas na medida que nós vamos caminhando, você vai deixando as coisas, fala assim, deixando as coisas que para trás ficam. Prossigamos. O aperfeiçoamento do santo, essa obra de Deus, não é a obra do diabo, é a obra de Deus. A obra de Deus te leva à sabedoria, à perfeição. A obra de Deus te leva ao alívio, ao entendimento. A obra de Deus é, não é? Mas tem momentos que a gente sente que Deus, que o inimigo está ali insistindo, querendo voltar, né? O inimigo está ali insistindo, querendo vamos dizer assim, ele não se dá por vencido. Amém? Mas, dessa forma, nós vamos sendo limpos, lavados, santificados, purificados. Vocês concordam? Amém? Precisa entender isso? Será que precisa? Vamos ver aqui. Por exemplo, aqui. Apocalipse, capítulo 18. Apocalipse, capítulo 18. Aquela música que fala, né? Eu nasci para ser uma morada para Deus, né, João Wender? 18. Apocalipse 18. Olha aqui, Apocalipse 18, versículo 1. E depois destas coisas, vi descer do céu outro anjo, que tinha grande poder, e a terra foi iluminada com a sua glória. E clamou fortemente, com grande voz, dizendo, caiu a grande Babilônia. E se tornou morada de demônios. E coito de todo espírito imundo. E coito de toda ave imunda e aborrecível. Versículo 3. Porque todas as nações beberam do vinho da ira da sua prostituição. E os reis da terra se prostituíram com ela, com a grande Babilônia. E os mercadores da terra se enriqueceram com a abundância de suas delícias. E ouvi outra voz do céu que dizia, sai dela, povo meu. Amém? Sai dela, povo meu. Você imagina um povo. Parte desse povo era o povo de Deus. Você imagina um povo. E parte desse povo era o povo de Deus. Ele falou, sai dela, povo meu. Era um povo só. Todos os habitantes da terra. E saiu de lá o povo de Deus. Saiu dali o povo de Deus. Por que que o resto que ficou foi chamado a grande Babilônia? Por quê? Porque lá estavam os espíritos imundos, né? E o povo de Deus que estava lá no meio, o que o povo de Deus fazia? Lá no meio daquela, o que o povo de Deus fazia? Lutava. O povo de Deus estava lá no meio, vigiando. O povo de Deus estava lá no meio, sofrendo. Por quê? Porque a grande Babilônia nadava de braçada, estava ali. Todos os espíritos imundos, etc., guerra, confusão, prostituição, contendas políticas, etc. Tal. E o povo de Deus estava lá no meio. É exatamente isso que acontece no mundo de hoje. Aonde está o povo de Deus? Está no meio. O lobo. A ovelha no meio dos lobos. Não é? A diferença da ovelha para o lobo é que a ovelha fecha a porta, a ovelha fecha as brechas, a ovelha busca Deus, ela dá ouvido, ela, né? Ela é ensinada, ela é dirigida, ela luta contra o pecado. Pronto, só isso que vocês precisam entender. Para quê? Para facilitar a sua vida. Então, nós estamos rodeados. Não é? Se você não vigiar, se você não tiver cuidado, você fica oprimido todo dia. Se você não tiver, se você for afoitamente viver no mundo, como se nada estivesse acontecendo, você fica oprimido todo dia. Amém? Mas Deus fala, olha, sede prudentes como a... Sede, como é que é? Simples como a pomba, perspicaz como a serpente. Pronto. E você vai viver no mundo. Você vai comprar, você vai vender, você vai trabalhar, mas você vai estar sempre em paz. Se descuidar um pouquinho, vocês concordam que de repente a gente descuida e perde aquela paz? Por que que perdeu? Alguém que tirou sua paz, alguém que veio e conseguiu fazer você apelar, conseguiu fazer você discutir, conseguiu fazer você, naquele momento, é como se o Espírito entrasse, entrou para fazer aquilo, fez, às vezes ele sai e te larga, você falou, oh, meu Deus, né, amém? Eu não queria fazer, mas ele foi, entrou, fez, vamos dizer assim, é como se tivesse vindo, usou o banheiro, largou a merda e saiu. Para tirar sua paz. Às vezes uma bobagem, né? Uma droga, um assalto. Acabou, foi lá, fez um assalto, coisa de poucos segundos, poucos meses. Levou um tiro no saco, no meio da perna, ou então em qualquer outro lugar, e ficou estragado o resto da vida. Ou então, com esse menino aí, ó. A hora que ele for voltando normal. Vocês concordam? Então, o inimigo entrou em Judas, para Judas fazer aquilo, depois o inimigo largou Judas. E o que diz a Escritura é que Judas ficou desesperado. Mas, gente, essas coisas, numa escala menor, acontece com a gente hoje. Então, ó, você em relação à sua mulher, você em relação ao seu filho, você em relação ao seu trabalho, você em relação aos seus amigos, tudo, a gente precisa ter muito cuidado. Por que que nós precisamos ter cuidado? A nossa luta não é contra as pessoas, é contra os espíritos. Só que os espíritos não fazem nada, você pode ter certeza. Se não tiver alguém para poder, amém? Alguém para que ele possa usar, né? Então, na verdade, nós queremos ser usados por Deus, mas se não vigiarmos, podemos ser também usados pelo inimigo. Amém? E sair do meio disso, sai dela, povo meu. É como Jesus fala assim, eu estava no mundo, mas eu não sou do mundo. Né? Nós somos cidadãos dos céus, membros da família de Deus. Mas nós ainda estamos... As pessoas que estão encarnadas estão aqui. Elas ainda estão aqui. As que estão fora da carne, elas estão, faz parte de nós. Só porque nós estamos encarnados e eles não estão mais. Aí, esse dia, né, nós temos tido aí a visita de, né, alguém, umas 3 ou 4 visões, mostrando a presença de quem, Luciane? Principalmente Adão e Eva. Adão e Eva estavam na reunião em Brasília, Adão e Eva estavam com a gente aqui na parte da tarde. Aí alguém perguntou, será que Adão e Eva foram salvos? Você acha que quem teve mais probabilidade de ser salvo? Adão e Eva ou nós? Adão e Eva. Adão e Eva, eles pisaram na bola uma vez. Né? E se eles se arrependeram, Porque, olha, Jesus desceu, atenção, quando Jesus foi crucificado, morto, sepultado, desceu a mansão dos mortos, desceu onde estavam todos os espíritos que morreram antes de Jesus. E Jesus pregou para esses espíritos, inclusive Adão e Eva. Inclusive Adão e Eva. Enoque, Matusalém, Noé. Ele pregou para os espíritos que estavam naquela situação. Porque o Salvador, Jesus salvou os que estavam antes dele e está salvando os que estão depois dele. Ele é o Salvador dos vivos e dos mortos. Então, eu acredito no arrependimento de muita gente. Todos eles morreram na esperança desse dia de ver o que Jesus ia falar. Amém? Agora, aí eu estava falando assim, olha, coisa interessante. Falei, Adão e Eva vieram na reunião e o Odeon não veio. Né? Adão e Eva vieram na reunião e o Paulo Júnior não vem. É mais ou menos assim. Né? Eles, parece que eles estão mais interessados do que nós. É? Ele, aí, lá na visão que a Suzane teve lá em Brasília, eu estava falando sobre isso, né? Aí eles estavam lá, aí um deles perguntou para o outro assim, será que ele está vendo nós? Será que ele está vendo nós? Aí o outro falou para ele, não, ele não vê a gente, ele não vê nós, não. Nós estamos aqui, mas ele não vê. Pois é, por que que Deus faz isso? Para que que Deus faz isso? Para nos ajudar a entender. Não se escandalizar. Cada dia mais nós nos convencemos de que é dessa forma. Nós somos os espíritos encarnados. E espírito encarnado tem os malignos, tem os lobos e tem as ovelhas. Então você tem que se apressar, você tem que se cuidar o mais cedo possível de se livrar de todos aqueles que estão habitando ainda em você e que são malignos. São malignos. É, às vezes, ó, lembra, os filhos de Deus serão provados como se prova o ouro e a prata. Você pega o ouro, né, Rosa? Bota o ouro lá no fogo, lá no, né, na altíssima temperatura. Para quê, Rosa? Para tirar, purificar o ouro, tirar uma impureza que está lá no ouro. Às vezes, tem alguma impureza em mim, e essa impureza vai ser tirada por Deus. Vai ser tirada por Deus. Amém? Ter cuidado, bastante cuidado, porque a sua vida é como a luz da aurora que vai crescendo até ser dia perfeito. Amém? Tem lá no Jó, quando ele fala, mais clara será como o meio-dia, sua vida mais clara será como o meio-dia. Jó, não sei, 33, se não me engano. Amém? Vamos abrir a nossa Bíblia em outro lugar, aqui no Salmo. Aqui, antes, porém, Atos 1, 20. Atos 1. Amém, gente? Deus está abençoando vocês? Está abençoando? Por que vocês acham que Deus está abençoando vocês? E tirando os seus pecados. Amém? Deus está nos purificando de todo pecado. Amém? Todo pecado, todo. O pecado da injustiça, o pecado da preguiça, o pecado, e assim por diante. Atos, que eu falei, 1:20. Nós somos uma casa. E no final, lá no final, quem que vai morar nessa casa? Quem que vai habitar nessa casa? Eu peguei essa casa e ofereci para Deus, porque Deus, engraçado, né? Deus não tinha morada. Aí Davi falou assim: não, eu preciso construir uma morada para Deus. Deus não tinha morada, Toninho. Porque Deus criou o homem, ele deu corpo para o homem. Mas Deus é Espírito. Ele não tinha morada. Aí Davi falou: vamos construir uma casa para Deus. Aí Salomão foi construir, porque eles entendiam que Deus precisava de um lugar. Onde é que Deus foi achar esse lugar? Em nós. Amém? Deus não tinha, nós tínhamos. Ele pegou o barro, fez o corpo e botou nele o homem. O homem tinha morada, mas Deus não tinha. Deus que criou, Deus é Espírito e ele continua sendo Espírito. Aí Davi, todo mundo entendeu que Deus estava numa casa, estava num lugar. Por quê? Porque como é que nós íamos conhecer, como é que nós íamos conversar com Deus, como é que nós íamos relacionar com Deus, se Deus era um Espírito, e o Espírito, para falar, precisava de um... Amém? Porque é assim, eu estou lendo a Bíblia, tal, etc., falo, e Deus está dando testemunho daquilo que nós estamos falando. E aí nós estamos começando a conhecer melhor o mundo espiritual. Jesus revelou isso ao mundo. Jesus foi ele que apresentou Deus para o mundo. O mundo não conhecia Deus. Se tornou conhecido através de Jesus Cristo. Por exemplo, se você me conhecer, você está conhecendo a Deus. Se você me entender, você está entendendo Deus. Mais ou menos isso. Amém? Quem me recebe... Eu acho meio difícil até para vocês. Sabe por quê? Porque vocês buscam muito pouco a Deus. Muito pouco. Quem me recebe, recebe aquele que me enviou. Não foi assim que Jesus falou? E quem receber aquele que eu enviar, a mim me recebe. Então é uma coisa que está ligada à outra. Um negócio está ligado ao outro. Deus enviou Jesus, Jesus enviou e o Deone. Hã? Então Jesus falou: quem me recebe, recebe aquele que me enviou. E quem recebe aquele que eu enviar, no caso o Deone, a mim recebe. É isso que Deus quer. Amém? O enviado de Deus fala a palavra de Deus. O Ildeônio não foi um enviado de Deus? Sendo enviado por Jesus? Como que eu sei que o Ildeônio é um enviado de Deus? Se ele estiver falando a palavra de Deus. Você fala a palavra de Deus. Você fala a palavra de Deus. Amém? Bata no peito e fala: olha, eu sou um enviado de Deus. Você é um enviado de Deus para o seu filho, às vezes que está lá com febre. Ponha no seu coração isso. Os filhos de Deus são enviados de Deus. Eu sou um enviado de Deus. Ou você não acredita? Você precisa ser enviada de Deus. Você precisa ser enviado de Deus para que você participe da obra de Deus. Você tem que ser enviado de Deus. Amém? Mas eu sou Jeremias. Mas eu sou miserável, eu sou bem uma criança, eu não sei nada, Senhor. Aonde eu te mandar, você vai. A palavra que eu colocar na sua boca, você vai falar. Eu me sinto assim. Eu comecei dando o primeiro passo. Amém? Por que que é difícil para vocês? Busca pouco, interessa pouco, acredita pouco. Aquele que crê em mim fará as obras que eu faço. Então, o que eu quero é chegar um dia e fazer o que Jesus fez. Eu estou fazendo o que Jesus fez. Mas eu estou de olho lá na frente. Amém? Eu posso morrer no caminho sem fazer, mas a minha fé é essa. Amém? E da mesma forma, os que me seguem vão fazer a mesma coisa. Ou não, gente? É assim. A igreja não é pela lei. Não é pela quantidade de reunião que você assistiu, não. É pelo que você faz. É porque, pelo que você é capaz de fazer. Amém? Um pouquinho que você fez no seu dia a dia, você já começa a perceber. Amanhã você vai fazer mais, amanhã você vai fazer mais. E assim você vai crescendo. É como uma árvore. Você pode ficar o dia inteiro olhando a planta, se não vê ela crescer, você fica o dia inteiro olhando ali, se não vê ela crescer, não é assim? Mas passa lá um mês, dois meses olhando para a planta, você fica olhando aqui assim, ó, até um pouquinho ela começa a entrar no seu nariz, mas você não vê ela crescer. Amém? Assim também somos nós. Você parece que não andou nada. Parece que não andou nada. Parece que não cresceu nada. Cresceu. Amém? Deus for mostrar para você o quanto você já cresceu, você não imagina. Se Deus for mostrar para você o quanto você já cresceu, você não imagina. Amém, gente? Pronto. Vamos curvar nossas cabeças? Vamos. Né? Amém, Jesus, Pai nosso, que está nos céus. Senhor, ponha a tua palavra na nossa boca, na nossa mente, no nosso coração. Ponha, Senhor Deus, porque a palavra do Senhor é que nos limpa. E a palavra do Senhor, o Senhor disse, minhas palavras são espírito e são vida. Entrando um espírito bom, limpo, elimina um espírito sujo. Entrando o bem, afasta de nós o mal. Quanto mais eu me alimento, quanto mais eu como o pão, mais vida eu tenho. Menos carne, menos morte, menos tristeza, menos vaidade, menos angústia. Quanto mais eu me alimento de Deus. Um salmo, um versículo, um provérbio, uma carta de Paulo, um pensamento de Salomão, um salmo de Davi. Quanto mais eu creio naquilo que eu estou lendo, uma profecia, mais perto eu estou chegando da estatura perfeita de Deus. Mais perto, mais livre eu estou me tornando. Caminhando com certeza para o céu. Ajuda-nos, Senhor. É que o inimigo não leve vantagem sobre nós. Que as suas acusações, as tentações, não sejam levadas avante. O inimigo não leve vantagem sobre nós. Que maior, mais graça tem aquele que está em nós. Mais amor tem aquele que está em nós. Porque aquele que quer apenas nos machucar, né? Apenas nos destruir. Que nunca ele vai ser, nunca realmente Deus nos criou para a habitação dele. Amém, amém. Conversa com Deus, agradece e diz: Senhor, obrigado, Jesus. Obrigado, Senhor, porque o Senhor me achou digno, né? O Senhor me achou digno, um lugar para que o Senhor pudesse estar. Fica em mim. Fica em mim, bem, não saia, né? Não se afaste de mim, não retire de mim a tua graça, teu Espírito Santo, oh, amém. Eu quero mais, eu quero me aproximar mais de tudo isso que o Senhor está oferecendo, de tudo que o Senhor está me oferecendo. Eu quero chegar, eu quero mais. Eu quero ir para bem perto do Senhor. É a mim que o Senhor quer salvar. É a mim que o Senhor quer limpar. É a mim que o Senhor está chamando. Amém? Eu não quero resistir ao teu chamado. Amém. 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 Oh, amém. Amém.
Torna-me tudo contigo. Torna-me, Senhor, torna-me parecido contigo. Humilde, humilde de coração, simples como tu, Jesus. Humilde de coração, simples como tu, Jesus. Eu quero ser santo como tu és, Jesus. Eu quero ser Jesus. Cria-me, Senhor, cria em mim
parecido, parecido, parecido. Jesus falou lá para a mulher lá na beira do poço: se você beber da água que eu lhe der, do seu interior vai fluir rios de água viva, né? Então, o que nos purifica é a água que nós bebemos. Se você beber da água que eu lhe der, diz o Senhor. Amém? Em outro lugar, o Salmo nos diz assim: que as palavras da minha boca e o meditar do meu coração sejam gratos ao Senhor. Então, que chegue um dia que as palavras da minha boca sejam 100% agradáveis a Deus. E o meditar do meu coração seja 100% agradável a Deus. Amém? Essa é a vontade de Deus para nós. Amém? Abraça seu irmão, nós estamos encerrando em nome de Jesus. Tenham todos uma boa noite. Que a paz do Senhor seja com vocês.
É por aí ou não é por aí? É por aí ou não? Yeah.